naquilo que é as questões das alterações climáticas. Nós percebemos aquilo que pode ser a implicação de umas condições meteorológicas severas. Não temos dúvidas que só vem agravar até mesmo aquilo que é a intervenção, nomeadamente até a primeira intervenção. A primeira intervenção que é fundamental e decisiva. Mas é por isso mesmo, reconhecendo que existem alterações climáticas, que nós temos de ter também a intervenção ajustada para resolver esse problema. Então, quero-lhe questionar relativamente a esta situação que é o primeiro ataque. O primeiro ataque é fundamental. 20 minutos. E quero-lhe questionar se na região de Pedrógão é uma dessas áreas que tem capacidade de resposta em 20 minutos, ou se era uma das áreas que está, que tinha na altura, ou se neste momento já estão criadas essas condições para ter um primeiro ataque em 20 minutos, porque isso é decisivo em termos daquilo que é o avançar do incêndio. E já agora mesmo, para terminar, que eu não tenho mais tempo, fazer-lhe esta questão. A cartografia que existe da avaliação do risco nos diversos territórios vem com muita frequência referenciar áreas acabadas de arder como de alto risco. Ora, nós entendemos que uma área em que ardeu, pelo menos nos primeiros 3 anos, dificilmente terá alto risco para voltar a arder. Aquilo que nós colocamos é se, na sua opinião, não deveria haver uma outra dinâmica da produção da cartografia de risco do incêndio, que se ajustasse a esta dinâmica própria dos fogos, que é uma dinâmica que, infelizmente, com quem nós vivemos todos os anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. Sérgio Gomes.
Muito obrigado. Começando já pela segunda questão, o que o Sr. Deputado diz efetivamente é verdade. Esta cartografia, por vezes, classifica áreas ardidas no ano seguinte como de elevado risco, mas isto é um problema dos gabinetes técnicos florestais, que não atualizam a cartografia de risco. E mais uma vez, e não querendo ser repetitivo, quando todas as entidades se preocupam com o combate, deviam se preocupar era com isto, com a elaboração de cartografia de risco para o país, com a questão com a dificuldade com a qual me deparei em 2013, quando cheguei ao Codós de Leiria. As terras, muitas vezes nem sabia quem era o dono das terras. Nós fizemos um trabalho a partir de 2013 até 2018, que foi quando saí e que vim para o Comando Nacional, com o apoio da Guarda Nacional Republicana. Nós íamos a todas as freguesias, verificávamos todos os terrenos, em conjunto também com as câmaras municipais e com as juntas de freguesia, no sentido de manter a legalidade por parte dos proprietários. Mas muitas vezes víamos-nos confrontados, a Guarda Nacional Republicana, com a ausência do cadastro, que é básico. Portanto, não havendo cadastro no país, como é que se pode evoluir depois, se não se sabe quem são os terrenos, como é que se pode... Mas pronto. Portanto, essa questão da cartografia é pertinente, mas aí são determinantes os gabinetes técnicos florestais e os municípios, que são quem têm essa obrigação legal. Relativamente à primeira questão do ataque inicial e dos tais 20 minutos, por acaso, Pedrógão, no dia 17 de junho, correspondeu a esta obrigação de estar o primeiro veículo até 20 minutos no teatro de operações. Mas, se por acaso Pedrógão não tivesse integrado o dispositivo, que podia tê-lo feito, portanto, a integração do dispositivo é facultativa por parte dos corpos bombeiros. Eu, se for comandante de um corpo de bombeiros ou presidente de uma associação e não quiser que o meu corpo de bombeiros integre o dispositivo, eu não tenho ninguém só para o dispositivo. Portanto, Pedrógão tinha e correspondeu. Mas Leiria tem 25 corpos de bombeiros, o distrito, e só 19 corpos de bombeiros é que integrava o dispositivo, sendo que 4 nem sequer era com um veículo com cinco homens, portanto, era só com 5 elementos, era só com um veículo tanque. Portanto, na realidade, só 15 corpos de bombeiros é que tinham, é que integravam o dispositivo. Portanto, 10 corpos de bombeiros não integravam o dispositivo. Poderia ser Pedrógão. Portanto, isto para dizer o quê? Também falta evoluir a este nível. E de 2017 para cá houve tempo para que isso acontecesse. poderão haver aqui outros problemas associados relativamente aos subsídios, ao financiamento dos corpos de bombeiros, enfim, uma série de coisas. Mas não existe obrigação legal para que os bombeiros integrem o dispositivo. E eles podem depois falhar nesta questão dos 20 minutos. Diz também a legislação, se não estou em erro, que... mas já agora, um à parte. Se Pedroga não tivesse, no dia 17 de junho de 2017, a integração no dispositivo, o centro de meios aéreos mais próximo do incêndio nem sequer integrava o dispositivo na altura. Porque só viria a integrar 15 dias depois, que era no dia 1 de julho. Aí sim já havia helicóptero em Figueira dos Vinhos. Porque no dia 17 não havia. Portanto, isto é um pouco na sequência daquilo que eu disse há pouco, os incêndios eram encarados um bocadinho como a época de incêndios, erradamente, porque os incêndios, se houver condições para que aconteçam em janeiro, eles vão arder em janeiro. Como bem se viu nesse ano, em outubro, que já era fora da época, segundo, enfim, aquilo que estava interiorizado, e veio-se a verificar aquilo que aconteceu. Portanto, mesmo que eu não posso precisar agora, mas se Pedroga não tivesse integrado o dispositivo no dia 17 de junho, eu tenho dúvidas que até 20 minutos tivesse um aéreo lá. Tenho dúvidas, não tenho a certeza, porque em Leiria não havia aéreo, portanto, Leiria tinha dois meios aéreos, que era Pombal, fora de raio, não poderia ser mobilizado, e depois não havia mais nenhum em Leiria. E depois teriam que vir de Coimbra ou de Ferreira do Zezer, dependia também se estavam ou não disponíveis, no caso foi de Ferreira, mas não posso precisar o tempo. Mas, como disse, se Pedroga não tivesse integrado o dispositivo, que poderia não integrar, estes 20 minutos poderiam não ser cumpridos.
Muito obrigado, Dr. Sérgio Gomes. Termina esta intervenção do Grupo Parlamentar do PCP. E a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista é o Dr. E ao Sr. Deputado Raul Castro, que aqui está, Raul Miguel Castro, eu não quero falhar o nome do Sr. Deputado, depois corrigir-me-á. Faz favor, tenha a palavra, Sr. Deputado.
Conseguiu acertar, Sr. Presidente, muito obrigado. Dr. Sérgio Gomes, começava por lhe agradecer a sua presença aqui nesta audição, apesar de tardiamente notificado para o efeito, mas agradecer a sua disponibilidade para fazer esta audição perante a Comissão de Inquérito aos apoios do Estado pós-incêndios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueira dos Vinhos. E nesse contexto, e sabendo eu também que já há pouco referiu que no próprio dia 17 não estava ao serviço, que é irrelevante para os apoios do Estado, para a matéria, não estamos aqui a discutir as causas do incêndio e, portanto, qualquer, enfim, a dissertação sobre técnicas de incêndio não colhe no âmbito desta comissão. A questão que eu lhe ponho muito diretamente é se teve conhecimento de haver danos em equipamentos dos bombeiros daquela zona por ocorrência deste incêndio do dia 17 de junho.
Muito bem, para responder tem a palavra o Dr. Sérgio Gomes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, sim, tive conhecimento de danos em veículos no período em que houve intervenção, ou em que houve incêndio, digamos assim, porque foram muitos dias, e tive conhecimento de danos em veículos, efetivamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Sabe-se foram repostos esses equipamentos por parte das entidades, das tutelas?
Para responder.
Portanto, eu saí do CDOS em abril do ano seguinte, portanto ainda não fazia um ano, depois dos incêndios de Pedrógão. Tudo o que seja a reposição de veículos novos, não posso precisar, mas estou convencido que não acompanhei o processo. Eram processos que estavam em desenvolvimento. A reparação de alguns veículos, sim, foi efetivada, e também os danos em equipamentos foram comparticipados pelo Estado, mas não posso precisar de quais nem nada disso. Mas houve, efetivamente, danos em equipamentos que foram comparticipados, danos em veículos que, apesar de ser um procedimento também não é muito célere, mas alguns foram reparados. Nas reposições totais não posso precisar, mas certamente que não tinham sido repostos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Acabou por referir que havia processo em desenvolvimento para a reposição de alguns desses equipamentos, Pergunto-lhe se tem conhecimento que tipo de equipamento, se eram veículos, se eram instalações, o que é que poderia ser?
Muito obrigado. Para responder?
Instalações, não tenho conhecimento. Veículos e equipamentos, sim. Sim, havia processos, não vou dizer que já concluídos, mas certamente já perto disso, e outros ainda em fase em processo.
Tem alguma ideia de que veículos se tratavam, de que associações de bombeiros voluntários pertenciam?
Para responder.
Não tenho presente.
A questão que eu formulo agora, no âmbito desta comissão de inquérito, a avaliação aos apoios do Estado. Tem conhecimento direto dos apoios que posteriormente foram, enfim, atribuídos em diversas áreas naquela região?
Para responder.
Não. Fora do âmbito dos bombeiros e daquilo que passava pelo que de Leiria, não.
Sr. Deputado?
Então, sendo assim, uma vez que não tem nada, enfim, de apreciação sobre os apoios do Estado, agradeço a sua presença e terminamos aqui a nossa audição.
Muito obrigado. Dado que não é uma pergunta, é uma conclusão. A palavra ao complementar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Leitão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Sérgio Gomes, eu começaria por agradecer a sua disponibilidade e a sua presença hoje aqui na Comissão. Permita-me só a pedir desculpas à Comissão, estava a presidir aos trabalhos da Comissão de Ambiente e por isso cheguei mais tarde e se repetir alguma pergunta será exatamente por não ter assistido ao início dos trabalhos da presente Comissão. Recordo, o objeto da presente Comissão prende-se com o puramente as responsabilidades políticas no processo de atribuição de apoios na sequência dos incêndios ocorridos em junho de 2017. Não no sentido, conforme já foi referido várias vezes e quase incessantemente até à exaustão nesta Comissão, de transformar vítimas em criminosos, que não é esse o objetivo, mas o objetivo para o PSD é de que as vítimas não sejam duplamente vítimas, ou seja, vítimas da tragédia, que não está... que não é objeto os acontecimentos da tragédia que ocorreu nos incêndios nesta Comissão e vítimas da incorreta gestão dos apoios e da ajuda humanitária. Aproveito até para agradecer as suas palavras quando disse que, quando referiu que as comissões deviam servir, e esta serve para isso, para futuro. No fundo, para tirar lições do que é que não correu bem e projetar o futuro, corrigirmos aquilo que pode ser corrigido, principalmente no garante da correta distribuição e apoio da ajuda humanitária a quem mais carece dela na sequência de uma tragédia. Estranho, e volto a estranhar o Partido Comunista Português voltar consecutivamente a repetir até à exaustão esta fábula sobre as intenções do PSD, que não passa de uma fábula porque adesão à realidade não tem nenhuma, até porque eu pergunto, permita-me utilizar esta forma de perguntar se ao PCP incomoda saber ou se não aferir-se ou não se aferir, se os apoios foram bem aplicados. Se incomoda se aferir-se e se ou não existiu transparência nos apoios que foram prestados. Se incomoda saber se foram adotados por parte dos apoios do Estado todos os mecanismos para prevenção de duplicação de apoios, de fraudes e de corrupção. Se estar a aferir isto, a aferir se o mecanismo foi o mais correto e se os apoios foram bem aplicados, se isto não é aferir a verdade e tirar ilações para medidas futuras para que no futuro não se venham a cometer os mesmos erros. Penso que não é enterrar a cabeça na areia que é a melhor política que nós podemos e o melhor serviço que nós podemos fazer aos nossos concidadãos. E por isso, agradecer as suas palavras. Aproveitaria, já que, sabendo que nas causas do incêndio estão fora do objeto da presente Comissão, mas aproveitando exatamente a sua experiência e sendo especialista, pelo menos nós o consideramos dessa forma, nesta área como bombeiro, nesta área dos incêndios, isso nos podia ajudar aqui até para nós tirarmos estas lições para o futuro e também da constatação no terreno de um ou outro apoio que seja visível e que esteja em falta, que possa ser colmatado. Nesta comissão, vários depoentes disseram que nada foi feito em medidas de prevenção para os incêndios na região, que foi perdida uma oportunidade. Permita-me citar a nota informativa do Observatório Técnico Independente que diz Não estamos seguros que o país esteja suficientemente preparado para enfrentar eventos da mesma magnitude, sobretudo porque as variáveis determinantes permanecem sem alterações estruturais, a saber, o ordenamento, a gestão florestal, recuperação de áreas ardidas, mitigação de riscos desadequados, insuficiente formação.